DW. Jornal da Noite.
Segunda-feira, dia 17 de março de 2025, são estes os temas em destaque nesta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que talvez tenha algo a anunciar sobre um acordo de cessar-fogo na Ucrânia após conversar amanhã por telefone com Vladimir Putin. O historiador José Milhazes comenta.
Só depois de se implementar este cessar-fogo é que irão ter início as conversações entre russos e ucranianos sobre o tal tratado que todos dizem querer garantir uma paz longa.
Angola, aumento de casos de cólera é alarmante, afirma o diretor de saúde na província do Kwanza Norte.
É preocupante na medida que todos os dias temos casos novos. Houveram 13 mortes em 3 dias. Os corpos foram sepultados em simultâneo.
Ainda em Angola, um ex-ministro angolano, membro do MPLA, assumiu a presidência de um partido da oposição. Cientista político angolano afirma que mais partidos novos vão surgir antes das próximas eleições.
Garanto desde já que teremos mais partidos políticos até ao pleito eleitoral de 2027, que será, na verdade, um pleito muito competitivo.
São estes os temas que preencherão nos próximos 20 minutos neste Jornal da Noite. A edição é de Guilherme Correia da Silva, apresentação de António Cascais. Boa noite. E começamos com uma notícia de última hora. O grupo armado M23 cancelou a ida a Luanda para negociações com o governo da República Democrática do Congo. As negociações estavam previstas para amanhã, mas o M23 diz que certas instituições internacionais estão a sabotear os esforços de paz. Isto depois da União Europeia ter imposto sanções contra uma refinaria sediada em Kigali e contra 9 pessoas ligadas a ofensivas recentes do M23 no leste do Congo. Antes, o M23 também já tinha acusado o governo congolês de querer sabotar o diálogo, alegando que as forças governamentais bombardearam indiscriminadamente zonas densamente povoadas e atacaram posições rebeldes dos últimos dias. Em declarações a esta tarde, à DW, ainda antes do anúncio do cancelamento, o académico Osvaldo Mboko disse que estes ataques poderiam significar um retrocesso.
Ela pode minar, porque não se faz diálogo estando num clima de conflitualidade. Daí que a trégua, ela deveria ser discutida na mesa das negociações, os termos da trégua, e se criar, de facto, um mecanismo para monitorar o cumprimento deste cessar-fogo.
Entretanto, a RDC oferece 23 milhões de dólares a quem der informações sobre 3 rebeldes do M23. Que leitura se pode fazer desta oferta?
Como não há nenhum entendimento ainda, a República Democrática do Congo vai usando alguns instrumentos para persuadir o M23, mas o M23 está numa posição de vantagem, porque a República Democrática do Congo não consegue avançar para recuperar as cidades que foram conquistadas pelo M23.
Foi o académico angolano Osvaldo Mboko em entrevista a João Carlos. Pode ler a entrevista na íntegra na página da DW em dw.com/português. E nos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que talvez tenha algo a anunciar sobre um acordo para a cessação das hostilidades na Ucrânia, após conversar amanhã por telefone com Vladimir Putin. O presidente americano anunciou que espera falar com Putin por telefone amanhã, depois de muito ter progredido no fim de semana em relação às negociações de paz na Ucrânia. Ao telefone, o escritor jornalista especialista em questões ligadas à Rússia, de Vladimir Putin, José Milhazes, a quem pedimos para analisar este momento. Será que estamos perto de uma paz duradoura na Ucrânia?
Independentemente de como as coisas correrem, cada dia que passa aproxima-nos da paz. Por enquanto, ainda estamos na chamada primeira fase, ou seja, na consecução de um cessar-fogo entre as partes beligerantes. E só depois de se implementar este cessar-fogo é que irão ter início as conversações entre russos e ucranianos sobre o tal tratado que todos dizem querer garantir uma paz longa.
E o José Milhazes acredita que Donald Trump amanhã poderá anunciar a paz?
Amanhã Trump poderá anunciar alguma coisa, nomeadamente alguma aproximação entre Moscou e Washington. As decisões que forem tomadas na conversa entre os dois presidentes terá de ser apoiada também pela Ucrânia. A Ucrânia já traçou uma série de linhas vermelhas para a continuação deste processo.
Com quem é que Trump terá mais dificuldades em chegar a acordo? Com Zelensky, da Ucrânia, ou com Putin amanhã ao telefone?
Eu acho que entre Trump e Putin não há grandes problemas em chegarem a acordo. E isso preocupa-me porquê? Porque quem está a pagar a fatura mais pesada é a Ucrânia, que é o elo fraco no meio de tudo isto. E eu receio que a Ucrânia tenha que fazer sérias cedências, não só territoriais, mas até outras, para satisfazer o orgulho, a vaidade de Trump, porque ele está ansioso por dizer ao mundo que eu consegui a paz na Ucrânia, tal como tinha prometido.
Portanto, será a Donald Trump que vamos ter que agradecer se a guerra de facto acabar?
Eu acho que agradecer não vamos ter, porque infelizmente a política norte-americana está cada vez mais nas mãos de Trump, que é um admirador de Putin. Trump não está a coordenar a sua política com a União Europeia, mas está a coordenar com a Rússia. E eu temo que a Ucrânia aqui não tenha palavra a dizer, que tudo poderá ficar definido entre Trump e Putin para mal dos nossos pecados.
Como é que o José Milhazes avalia a atuação da diplomacia nos países ocidentais europeus, da União Europeia mais precisamente?
Olha, eu tenho uma opinião muito negativa da política da União Europeia em relação à Rússia desde que Putin foi eleito. Eu sou daqueles que vinha criticando a União Europeia, que passou a confiar totalmente em Putin, principalmente devido a interesses económicos. E espero que agora tirem lições do que eles fizeram mal. Porque nós corremos sempre o risco, isto é o que acontece com os políticos, a esquecermos rapidamente determinadas coisas. Por exemplo, assina-se o tal Tratado de Paz, as empresas ocidentais voltam à Rússia e volta-se ao mesmo com antigamente. Ou seja, a Europa não presta a devida atenção ao seu sistema de defesa e segurança.
Palavras do historiador, escritor e comentador José Milhazes, especialista em questões ligadas à Rússia. E a nossa pergunta do dia hoje aborda precisamente a ofensiva diplomática do presidente norte-americano na Ucrânia. Queremos saber dos nossos usuários e ouvintes se Trump e Putin estão a preparar-se para dividir o território da Ucrânia. Já foram publicadas muitas respostas no Facebook da DW África. Respondeu, por exemplo, Manuel Mochanga. Ele diz o seguinte: o que mais me dói não são as boladas deles, mas sim as centenas de milhares de mortes, filhos, pais, maridos, irmãos de alguém que foram sacrificados por causa de interesses de pessoas, como o Biden, que nem uma pessoa da sua família enviaram para a guerra que sustentam. No final deste programa, vou ler mais alguns comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente do Movimento da Sociedade Civil anunciou hoje que o chefe de Estado está disponível para participar de uma reunião informal sobre a situação no país promovida pela sociedade civil e que vai juntar os atores políticos. Entretanto, várias organizações não-governamentais guineenses acusaram hoje o presidente francês, Emmanuel Macron, de cumplicidade e de branquear o regime ditatorial do chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló. Nas viagens ao estrangeiro, o presidente da Guiné-Bissau visita frequentemente o homólogo francês. As ONG guineenses consideram estas relações diplomáticas absolutamente alheias aos interesses dos povos guineense e francês. No norte de Moçambique, ciclones e manifestações destruíram quase 70 unidades de saúde. As infraestruturas foram destruídas nos últimos 3 meses nos protestos pós-eleitorais e pelos ciclones que assolaram a região norte, com destaque para a província de Nampula. De salientar ainda que, sobretudo na província de Cabo Delgado, não há gasolina nem gasóleo e a escassez de combustíveis sufoca as populações, segundo relatos do correspondente da DW na região.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde um surto de cólera atingiu mais de 90% da localidade de Luinha, a 20 quilómetros de Dalatando, capital do Kwanza Norte. Em menos de uma semana foram registadas 13 mortes e cerca de 50 casos ativos. As perto de 3 mil famílias camponesas estão em pânico e, deste número, 300 já abandonaram o local em relação, ou seja, em direção às províncias de Ikolo, Ibengo e Luanda. Um dos grandes problemas é o não fornecimento de água tratada às populações. Em declarações à DW, o diretor interino da Saúde da província, António Zang, disse que se registam todos os dias novos casos.
É preocupante na medida que todos os dias temos casos novos. Houveram 13 mortes em 3 dias. Os corpos foram sepultados em simultâneo. E cerca de 44 casos e tivemos o conhecimento da situação. O governo provincial fez uma pronta intervenção de meios, recursos humanos e medicamentosos. Demos a resposta.
Qual é o epicentro da doença?
O epicentro é a localidade do Luinha, no município do Kazengo, e a doença foi importada, né? Porque tem muitos trabalhadores que vêm do Kakuaku, da província de Polibengo, e acabaram então infectando todas as populações que lá residem. Abandonaram a localidade cerca de 300 pessoas, que receiamos que esses ainda tenham a capacidade de espalhar a doença, tendo em conta o período de incubação.
Essas pessoas saíram lá? Quando é que saíram lá?
A essas situações. As pessoas abandonaram a localidade, foram abandonando a localidade desde o momento que começaram a se dar as primeiras mortes.
De uma forma global, são quantos casos, quantas pessoas já morreram lá e quantos casos estão registrados só nessa zona? E de forma a resumir, qual é o número global em toda a província?
Bom, estamos a falar em cerca de 133 casos na localidade do Luinha e estamos a falar em cerca de 16 mortes. Uma localidade muito pequena e que é muito complicado. Isso pressupõe que mais de 90% da população da localidade está infectada.
Mas para além de que vocês tinham que criar essas condições sanitárias, há um fator muito importante, que é a questão do consumo da água. Que tipo de água se consome lá?
A água é do rio, né? Água do rio. É água que não oferece segurança. E eu remeto a resposta dessa pergunta aos órgãos competentes, como, por exemplo, os fatores determinantes, questão do gabinete de energia e água para podermos dizer e propriamente qual é a intervenção do governo provincial em termos de infraestruturas de água.
Vocês não estão a jogar assim no escuro, não estão a jogar no escuro, vocês a fazer uma questão sanitária, mas sabendo que o mais básico tinha que estar lá para facilitar aquilo, o impacto da intervenção que vocês estão a levar a cabo?
Até certo ponto sim, mas também estamos já a fazer a intervenção para que não continuem a beber a água, pelo menos vão usar a mesma água, mas uma água desinfetada.
Palavras de António Zhang, diretor interino da Saúde no Kwanza Norte, em entrevista a Nelson Camuto. E permanecemos em Angola, onde um ex-ministro angolano, membro do MPLA, assumiu a presidência de um partido da oposição. Os detalhes com Manuel Luamba.
Júlio Bessa foi ministro das Finanças de Angola, também foi governador da então província do Cuanto Cubango, onde foi exonerado em 2021. Foi membro do Biro Político e do Comitê Central do MPLA. Recentemente desvinculou-se do maior partido angolano para ser presidente do Partido Cidadania, uma força política legalizada em 2024 pelo Tribunal Constitucional. Em Angola levantam-se várias questões. Será que mais membros do MPLA vão abandonar o barco até 2027? O Cidadania é um partido satélite para a dispersão de votos? É um sinal de que o partido no poder está em declínio ou trata-se de um processo democrático normal? O jurista angolano Agostinho Canando responde.
É um sinal de que o MPLA está a deteriorar por dentro, porque o processo democrático como tal, não acredito. Não acredito porque o MPLA tem uma vertente própria que não lhe permite, em princípio, ser tão democrático assim como acontece com os outros partidos.
Por outro lado, Agostinho Canando não descarta a possibilidade de ter sido um partido político criado para dispersar votos nas próximas eleições.
Porque plano republicano como tal deste partido, em princípio, nós não vimos.
O jurista não acredita que a MPLA venha a perder mais membros até o próximo escrutínio.
Porque o MPLA é um partido muito forte por dentro. Então, até 2027, suponho que não irão, como tal, perder mais membros, mas poderão trazer mais situações para então poder distrair a maioria e ficarmos todos presos na ideia de que perdeu membros e está fragilizado, mas não.
E o cientista político angolano Eurico Gonçalves diz ser normal e natural a nova filiação do antigo membro dos camaradas.
Baseada na escolha livre de afiliar-se a qualquer partido político, desde que se respeite o princípio constitucional da não filiação dupla. Portanto, estamos perante a uma situação normal e, ao mesmo tempo, a uma situação natural.
Eurico Gonçalves também vê com naturalidade o surgimento de mais partidos no mosaico político angolano.
E garanto desde já que teremos mais partidos políticos até ao pleito eleitoral de 2027, que será, na verdade, um pleito muito competitivo.
A DW tentou ouvir o presidente do Partido Cidadania, mas sem sucesso. No entanto, no seu discurso de tomada de posse, Júlio Bessa acusou o governo angolano de perpetuar a corrupção e não conseguir resolver os problemas básicos da população. Acusou ainda o Executivo de adotar políticas públicas falhadas que não garantem a saúde, a educação, entre outros direitos fundamentais. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Uma última notícia, o diretor-geral da DW, Peter Limburg, critica os cortes da administração norte-americana em vários meios de comunicação estatais, incluindo na emissora internacional Voz da América. Peter Limburg considera que a medida é um travão à liberdade de imprensa.
Bem, não há um grande compromisso com a liberdade de imprensa por parte do governo dos Estados Unidos e do próprio presidente. O que ele quer são jornalistas ou supostos jornalistas que não o critiquem, nem ao seu governo. A liberdade de imprensa não está na sua agenda. Por isso, acho que devemos manter-nos unidos. Ainda existem muitos defensores da liberdade de imprensa em todo o mundo, mas temos de agir já.
A União Europeia afirmou hoje que a paralisação imposta pela administração do presidente Donald Trump pode beneficiar inimigos comuns. Todos os funcionários da Voz da América, ou seja, da VOA, foram colocados de licença no sábado. Os sites da VOA na internet estão inativos. E assim termina este Jornal da Noite. Continuação de boa noite e bom dia de amanhã para assistirem ao nosso programa da manhã, deseja António Cascais. E já agora fica aqui a dica: mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Boa noite em nome de todos e todas as colegas de redação.